Boa noite, então, em Parashat Vayeshev. Eu sei que amanhã é Hanukkah. E eu vou falar, talvez, uma das grandes decepções que vocês vão ter a respeito de Hanukkah. Porque hoje o shiur não vai ser de Hanukkah, vai ser da Parashat HaShavua, vai ser de outro assunto. A gente já deu um shiur de Hanukkah, vamos dar outros shiurim de Hanukkah. Mas tem uma coisa interessante, um Hatam Sofer, que é até um pouco assustador, que perguntam... Se a gente pegar a nossa Torá oral, a Torá oral está resumida nas Mishnayot, tá bom? Não está resumida, e sim está explícita em todas as Mishnayot. A Torá foi dada de duas maneiras, Torá escrita e Torá oral. E a Torá oral, ela foi se transmitindo de boca em boca, desde Moshe Rabbeinu até que chegou Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yuda Hanassi. Isso a gente dá perto da destruição do segundo Beit HaMikdash. E Rabbi Yehuda HaNassi entendeu que ele precisa escrever a Torá oral, não pode mais se transmitir oralmente, o povo de Israel vai acabar esquecendo, e ele viu necessidade de escrever a Torá oral. Tá bom? Então ele escreveu todas as halachot, tudo que tem, que a gente tem que saber, em cima disso foi baseado a Gemara, e da Gemara tá os Rishonim, os Achronim. E agora vem pergunta simples. Quando eu quero saber o que, que eu faço, como eu cumpro o Shabbat, qual que é o tratado da Torá oral que eu preciso abrir? Isso é muito simples, tem uma Masechet, um tratado chamado Masechet Shabbat, tá bom? Eu quero cumprir Yom Kippur, que tratado eu me baseio? Tem problema? Abre o tratado de Yomah, Yomah quer dizer o dia, é o dia mais importante do ano, Masechet, ou tem gente que chama Yom Kippurim, essa Masechet, então tem um tratado que fala de Yom Kippur. Eu quero saber de Rosh Hashanah, não tem problema. Abre o tratado de Rosh Hashanah. Eu quero saber de Sukkot, abre o tratado de Sukkot. Pesach, tem Psachim. Eu quero saber de Purim, abre Megillah. Eu quero saber de Shavuot, não tem um tratado de Shavuot, porque Shavuot não tem Alachot. Tem um tratado chamado Shavuot, mas é Shvuot, é sobre juramentos. Agora eu quero saber sobre Hanukkah, que tratado deveria... que deveria existir um tratado de Hanukkah. A gente tem halachot que falam de Hanukkah. Só que se você procurar em toda a Torá oral, em todas as Mishnayot, você não vai achar o tratado de Hanukkah. Não tem a Masechet Nerot, não tem Masechet Hanukkah, não tem a Torá oral, não escreveu nada a respeito de Hanukkah. E aí vem a grande pergunta. Você quer saber as halachot de Hanukkah? Está na Gemara. Na Mishnah não tem. Na Mishnah não tem. Na Mishnah não tem. Tá bom? Por que não tem? Fala o Hatam Sofer, uma coisa talvez até assustadora. O nosso milagre de Hanukkah, que a gente vai começar a comemorar amanhã à noite, termina a guerra. Os Hashmonaim, que são Kohanim, são da tribo de Levi, eles são responsáveis pela vitória. E agora o povo de Israel volta a ter controle da terra de Israel. Eles voltam a ter controle de Jerusalém, eles voltam a ter o Beit HaMikdash. E precisa devolver o reinado. Quem que virou o rei depois da história de Hanukkah? Os Hashmonaim. Os Kohanim. Rabbi Yehuda HaNassi, ele é da família de David HaMelech. E ele ficou, vamos chamar, tá? Na nossa linguagem, ofendido. Você pegou a Meluchá, que pertence à minha família, e eu não vou escrever de você. O quê? Vamos repetir. Estamos falando das maiores personalidades da nossa história. Estamos falando da personalidade dos Hashmonaim, que fizeram, entre aspas, um enorme pecado, que está escrito na Torá, Lo Yasur Shevet Mi Yehudá. De Yehudá que precisa vir os reis, e os Hashmonaim pecaram, eles erraram, eles decidiram virar um rei. E Rabbi Yehuda HaNassi, que levou isso no pessoal, pode fechar a porta? E Rabbi Yehuda HaNassi levou isso no pessoal e decidiu, não vou escrever de você, eu não vou escrever nada de Hanukkah, nas Mishnayot não tem nada escrito sobre Hanukkah. Tem, por acaso, tem uma Mishnah de um camelo que está andando na rua e está cheio de algodão ou de linho em cima dele. E aí passou e tinha uma vela na rua. E aí se essa vela queimou o tecido, que precisa apagar o tecido, porque você não pode deixar velas na rua. Mas se a vela está dentro de casa, aí o tecido que invadiu a casa não precisa apagar, porque eu acendi vela na minha casa. Fala, Mishnah, mas se essa é velas de Hanukkah que está para a rua, não tem problema, porque as velas de Hanukkah precisam estar para a rua. Isso é tudo que fala de Hanukkah. Toda Mishnah você não acha mais nada de Hanukkah. Se você quer saber de Hanukkah, está na Gemara, que é muito, muito posterior. Como pode ser que não tenha escrito nada de Hanukkah? Fala o Hatam Sofer, Rabbi Yehuda HaNassi não quis escrever, por que não? Porque os Hashmonaim pecaram, eles erraram, eles pegaram o reinado para a família deles. O reinado não pertence a Cohen, pertence a Yehudá. E já que você pegou, eu não vou escrever de você. Difícil falar disso. Como termina? E isso de novo, isso talvez é a maior decepção. A gente devia estar falando isso depois de Hanukkah, não antes. Nossos grandes heróis. Como termina a história dos Hashmonaim? A família Hashmonaí era um dos maiores tzadikim da geração. E eles entenderam que eles precisam pegar o reinado, que não tem tzadikim que nem eles. Não tinha na geração. Só que tem filhos, netos e começam a virar corruptos. A corrupção vira enorme. A família dos Hashmonaim virou uma família não das melhores. E a última das gerações dos Hashmonaim, eles têm um escravo. E esse escravo, um dia, ele ouve um bat-kol, uma voz celestial. O escravo que se rebelar hoje vai vencer. Hordo se rebela, mata toda a família dos Hashmonaim. Todos, não sobrou uma pessoa da família dos Hashmonaim. Todo mundo é assassinado por Hordos. E tinha uma menina na família que ele gostou dessa menina. Ele decidiu que vai deixar essa menina viva. Essa menina eu vou deixar viva, eu vou casar com ela. Sendo assim, eu casei com uma menina da família real, eu viro o rei. Essa menina sobe num teto, assim conta Gemará em Baba Batra, ela sobe num telhado e ela anuncia e grita para todo mundo escutar. Da família dos Hashmonaim não sobrou ninguém. A última pessoa dos Hashmonaim que sobrou sou eu. E eu estou prestes a me matar, me suicidar. Então, a partir de amanhã, se alguém falar que é a família dos Hashmonaim, é um mentiroso. Ele deve ser da família de Hordos. Então, se hoje alguém falar eu sou Hashmonaí, saiba que é de uma família de escravos. Essa menina se tira do telhado, se suicida, e assim termina a filha dos Hashmonaim. Perguntas do Mefarshim, como assim? Que maneira de terminar? Hordos vira o rei de Am Israel. É um escravo que se rebelou. Que maneira de terminar com essa família? Fala o Hatam Sofer. Sim, eles pegaram o reinado para eles. Não era deles o reinado. Reinado é de Yehuda. É difícil entender tudo isso. Vamos tentar entender um pouquinho o que é esse conceito de reinado e o que Yehuda fez para merecer o reinado. O que é o reinado de verdade? O que é o reinado? Em Parashat Vaigash a gente está falando no final já da história de Yosef, que ele já foi vendido, e os irmãos desceram depois de muitos anos, e aí eles não desceram com Benjamim, depois levou Benjamim, e aí Yosef ele segura Benjamim, porque ele acha a cálice escondida na mochila de Benjamim. História famosa, espero que vocês conhecem, tá bom? Senão a gente pode contar mais devagar. E aí quando ele decide, ele fala, ai, vocês me roubaram a cálice, o copo. Fala, não, ninguém roubou, imagina, quem roubou que vire escravo. Vão abrir, está na mochila de Benjamim. E Benjamim, eles prometeram para o pai deles, para Yaakov, que iam levar de volta a Benjamim. O que acontece é que agora é Yehudá, ele que toma a responsabilidade, começa a parachar, falando, vai, gacha, lá, Yehudá, Yehudá, foi para Yosef, eles começam a brigar. Yosef e Yehudá estão brigando, estão discutindo. Então, e os irmãos? Então, o Midrash Elkut Shimoni fala assim, vai, gacha, lá, Yehudá, se aproximou Yehudá de Yosef, Katuv, está escrito no Teilim, Kinei Amarachim Noadu, quando tem dois reis que se juntaram, Zei Yehudá e Yosef, é a discussão de Yehudá e Yosef. Yehudá e Yosef são dois reis. Avru Yahdav, Zenit Male Evra Alze, Zenit Male Avra Alze. Um está cheio de raiva, bravo com o outro. Radá Hazatam Sham, o pessoal está com medo, Eilo Ashvatim. É os outros irmãos. Amru, eles falaram, Melachim Edaini Meilo e Meilo. Tem dois reis brigando entre eles. Hanu Maich Patlan. O que a gente vai se meter? Yael Melech Medayel e Melech. Midrash interessante. A gente está falando de Yosef hoje, que já é sim um vice-rei. E Yehudá, que é um cidadão normal. Ele discutindo com Yosef. E o Midrash fala que tem dois reis brigando. Como dois reis brigando? O que eles têm de reinado? O Rabbi Yosef Yudalei Bloch, no livro dele Shurei Dat, ele trabalha essa ideia que a gente vai trabalhar hoje no Shur. Ele trabalha essa ideia que a gente está trabalhando hoje no Shur. Ele fala, o que é um rei? A gente acredita que rei é uma pessoa que tem uma coroa bonita na cabeça, que anda de limousine, Volvo, guarda-costas, roupa real, dinheiro, poder. Porque a gente sabe, todo mundo olha e se impressiona, isso é um rei. A gente considera um rei uma pessoa que se comporta como realeza. Mas o que é um comportamento real? O que é ser um rei de verdade? O que é ser um rei? É ter muito dinheiro? É ter palácios? É ter um trono? É ter uma coroa? O que é ser rei? Aí você fala, não, o povo escolheu ele. En melech beloam. Não tem um rei que não tem povo, não tem súditos. Fala o Rav Bloch, esse é o maior erro que a gente tem. Existe esse tipo de rei, mas esse rei é o maior escravo que existe. Um rei que só é rei porque o público escolheu ele não é rei de verdade. ele é o maior escravo de todo mundo. Ele está o dia inteiro preocupado com o que vão falar, o que vão pensar, o que a mídia vai escrever. Infelizmente, a gente hoje em Israel não pode decidir nada. O que os Estados Unidos estão falando? A gente tem nosso Estado? O que os europeus vão achar? O que a ONU está achando? O que vão responder? Ah, os Estados Unidos falou que se vocês não colocarem gasolina dentro de Gaza, a gente vai sair contra. E o que os Estados Unidos têm a ver? Quantos americanos morreram? Tem americanos que são israelenses. Americanos não aconteceu nada. Quantos do Hamas invadiram agora os Estados Unidos, Capitólio, Washington? O que importa para vocês? Infelizmente, a gente está subjugado. A gente tem um reinado que a gente depende do que os outros vão falar. A gente está na galuta ainda. Isso é galuta, não é geulá. A gente ainda está na diáspora. A gente está mesmo em Israel. Óbvio que é maravilhoso ter Israel, mas isso é diáspora. A gente não faz o que a gente quer e o que é certo e o que é o melhor para a nossa nação. A gente está a hora inteira pensando o que vão falar. A gente não tem opção diferente. Não temos como optar em não. Se a gente não tem ajuda americana, quem vai dar para a gente exército? Quem vai dar para a gente armas? Quem vai vender para a gente aviões? O que for? Fala o Rav Bloch, um rei que depende do que os outros vão falar, ele não é rei. Esse rei é um medroso. E esse rei se corrompe em um minuto. Imagina só, o povo brasileiro inteiro escolheu uma pessoa como presidente. Inteiro não, somente 52% vão por assim. Essa pessoa me representa. Essa pessoa não tem um centavo dele, ele pega o meu dinheiro, dos meus impostos que eu trabalhei, e a gente confiou para ele fazer o melhor para nós, cidadãos. Qual que é o nosso maior medo? Ele ser corrupto. A corrupção que destrói qualquer nação, qualquer país. Quando você tem um ser humano que ele é um rei porque o povo elegeu, ele é um rei que ele não tem autocontrole, você está perdido. E o mundo inteiro hoje sofre de corrupção. Todo mundo sofre de corrupção. Ou porque ele quer dinheiro, ou porque ele é poder. Você deu poder na mão de um ser humano. Se esse ser humano não é apto para ser rei, já era. Você acabou de afundar teu país. Quanta riqueza tem no nosso país que a gente mora? Não é nosso país, mas no país que a gente vive. Quanta riqueza tem no Brasil? E por que a gente não é um país de primeiro mundo? Pela corrupção. Porque tem pessoas que usam o poder para bem próprio. Calma, então o que é um rei de verdade? Um rei de verdade é uma pessoa que ele reina indiferente do que pensam e do que falam. Yudá e Yosef são dois símbolos de rei. E isso está na nossa parashat Vayeshev. Eu vou passar um pouquinho rápido por Yosef, mas bem rápido, quase não vou falar. Eu quero falar de Yehudá. E vamos voltar ao que a gente ficou devendo do nome de Yehudá para a parashat passada. Para ver o que é um rei verdadeiro. O que é um rei verdadeiro? Yosef é uma pessoa que ele é vendido pelos irmãos, pelas pessoas mais queridas dele. Ele passa num cativeiro anos e anos e anos. Ele primeiro vive como escravo e depois ele está numa prisão. Ele é seduzido pela patroa dele, que promete tudo para ele e ameaça os piores coisas se ele não ficar com ela. Então é uma pessoa que é abandonada pelo Deus dele, abandonada pelos irmãos dele, abandonado por tudo. Ele é humilhado, vendido como escravo, ele não vale nada. Ele está anos e anos e anos e anos distante de tudo que vale. Quando ele decide não pecar, ele vence isso, ele é jogado numa prisão. E na prisão ele continua sendo fiel a Deus. Quando ele finalmente sai da prisão, parou, vem para ele e fala, olha, eu posso te levantar, ele começa a falar, não sou eu, é Deus. Isso é uma pessoa que tem um autocontrole completo. Ele não faz o que os outros vão pensar, ele faz o que é certo. Vamos para Yehudá. Eu queria parar mais no Yehudá. A história que a Torá conta pra gente de Yehudá é uma loucura. É uma loucura. Yehudá é o irmão mais importante da família. Mais importante de longe. A ponto tal que é ele que decide que vai vender Yosef. Ele que decide. Ele escuta que Shimon e Levi querem assassinar Yosef. Fala a Torá. A Torá chega pra gente e conta. Vayomer Yehudá elechav. Mametza kidaro ketachino. Vechissine damo. A gente precisa matar? A gente vai matar nosso irmão? Vamos vender ele para os Ismaelim. A gente não meteu a mão nele, que aqui no Bessareino, que é nosso irmão, vai Ishmuechav. Se Yehudá fala, todo mundo escuta. Yehudá já tem esse dom de líder do dia que nasceu. Yehudá tem liderança. Yehudá, do dia que nasceu, ele é um líder nato. Só que aqui ele deu um conselho e todo mundo escutou. E o pai dele se cai em pedaços. Eles acabaram com a vida de Yaakov. Yaakov, ele bien leit nachem. E Yaakov não consegue. Vaimaen leit nachem. Vaiomer eredel beni aver sheola vaefkoto aviv. Yaakov não para de chorar agora. Por décadas ele está chorando pelo filho. Conta para Shá. Vai, baitahi, vaiere Yehudá meitechav. Os irmãos começaram a menosprezar Yehudá. Ele vai ele, ele desceu de posto dos irmãos. Os irmãos olharam para ele e falaram, Yehudá, a gente te escutou. A gente queria matar, e Shimon e Levi queriam matar. Você já teve força. Por que você falou para não vender? O que, que você mandou vender? O que, que você fez? É culpa tua. Yehudá, ele vai e casa com quem? Shua. Ele casa com uma mulher. Batish Knani, desculpa. Shua é o sogro. Batish Knani, o Shimon. Não, desculpa, Shua, a esposa dele. Yehudá, ele vai e casa com uma mulher normal. E agora a vida de Yehudá parece que é uma vida já sem futuro. Ele tem três filhos. Ele acha por primeiro filho dele uma menina maravilhosa chamada Tamar. Só que o filho fica pouco tempo casado com Tamar e morre. Fala, estranho. Ele casa o segundo filho, Er. Agora Onan casa com Tamar. Fica casado pouco tempo e morre. Er e Onan não se comportavam como se deve. Mas os pecados que eles faziam eram escondidos. E ninguém sabe. É coisas pessoais, que só marido e mulher sabem. Eles não se comportavam como uma pessoa deve ser, um Yehudi deve se comportar. Ele e Onan morrem logo depois de casar. Um pouco tempo depois de casar. E Yehudá começa a ver um minuto. Essa mulher é perigosa? Ela já me matou dois. Me sobrou um terceiro filho. Eu não posso casar esse filho com Tamar de jeito ou maneira. Então Sheilá, o terceiro filho de Yehudá, ele fala um minuto, eu não quero que você case com Tamar. Tem uma halachá que se uma pessoa falece e não teve filhos, a esposa, a ex dessa pessoa, precisa casar com os irmãos, isso se chama ibum. Ibum, tem essa mitzvah de fazer, hoje em dia a gente não costuma fazer ibum, precisa fazer halitzá. É um processo de divórcio, vamos chamar assim, não é um divórcio, mas é um processo de divórcio para desconectar. Uma pessoa que faleceu sem filhos, a esposa dele pode trazer um filho para ele com um irmão. Isso é uma halachá que tem na Torá chamada ibum. Primeiro filho morreu, foi para o segundo morreu, e Yehudá fala um minuto, essa mulher é perigosa. Então ela fala, ei, e Sheilá? Sheilá é muito jovem, vamos deixar ele crescer. Quando ele crescer, você casa com ele. Por enquanto, Tamar não pode casar com ninguém, porque ela está prometida para Sheilá. Ela está prometida para a família de Yehudá. Ela precisa casar com alguém da família de Yehudá. Ela não pensou no sogro, ela pensou no cunhado menor. E Yehudá está morrendo de medo. E Yehudá está extremamente com medo. Ele está com muito medo. E Yehudá é uma pessoa que era o líder dos irmãos, ele já foi rebaixado. Casou com uma mulher, teve três filhos, já perdeu dois. A vida de Yehudá está andando tudo mal. Yehudá, entre tempo, chega a virar o Av Beit Din. Av Beit Din, ele é o rabino mais importante do Beit Din, da comunidade dele, vamos chamar assim. Ótimo. O que acontece é que Sheilá cresce e ninguém falou com Tamar. Sheilá está adulto e ninguém falou com Tamar. Tamar percebeu, meu sogro está me enganando, ele não quer casar Sheilá comigo. Então Tamar faz um truque, se passa a ser uma mulher que ela não é, e Yehudá não sabe que é Tamar, e acaba tendo relação, acaba estando com Tamar. Ótimo. E ele não sabe quem é essa mulher. Não vem ao caso, a Gemara fala que ele não pecou, tá bom? Isso aqui não vem ao caso, não é um ponto que eu quero entrar, tá bom? Mas a Gemara fala que Yehudá não pecou, mas quer... Uma pergunta?
Não, essa, eu quero corrigir se a esposa dele morreu antes.
A esposa dele, eu acho que já tinha falecido. Não lembro, vamos ver rapidinho. Mas isso não tem a ver porque pode casar com duas mulheres, conforme a Torá, tá bom? Mas o que aconteceu com Shua? Sim, já tinha falecido, desculpa, tá bom? Vatamad batshua eshet Yehudá v'nechem Yehudá v'yal gozezei tzeno. Então ela se passa, se coloca numa situação, Yehudá acaba entrando nessa situação e Yehudá ficou com uma mulher que não sabe quem é. Yehudá procura quem é essa mulher e não está achando. Só que essa mulher pediu de garantia, olha, o bastão de Yehudá. Ela pegou coisas pessoais de Yehudá e ficou com ela. Ótimo. A história continua, Yehudá não consegue resgatar as coisas pessoais dele, porque ele nunca mais acha essa mulher, e a vida continua. Três meses mais tarde, avisam Yehudá, Tamar está grávida. Tamar está grávida? Ela precisava casar com meu irmão, com meu filho, quer dizer. Mas ela está grávida. Se ela está grávida, ela está tendo uma relação proibida, Então essa mulher, ela é pena de morte. Yehudá senta no Beit Din. E agora vamos pensar a situação. Se junta todos os rabinos e começam a julgar uma mulher que já matou dois filhos de Yehudá e agora na cabeça de Yehudá se prostituiu. Ela está grávida de alguém? Essa mulher está grávida? O que aconteceu? Yehudá senta a julgar. Tamar é da família de Shem. Shem é Cohen. Então era a família de Malkitzedek, a família de Shem. Uma filha de Cohen que se comporta indevidamente quando ela está prometida a alguém, não é só pena de morte, ela precisa ser queimada. Pena de morte normal é apedrejado, aqui é a mais grave que tem. Yehudá julga, está acusando uma mulher que já matou dois filhos dela, está acusando que ela precisa ser queimada. Então começam a preparar a fogueira. Não é uma pessoa que está assistindo, é pelo menos três para julgar. Para julgar normal é 20, é o de Rav Gimel, então 23 pessoas passaram. Agora mais algumas pessoas para segurar a mulher para não fugir, mais algumas pessoas para ligar a fogueira. Tamar está na situação que ela está para ser queimada. Está para ser queimada. E Tamar entende, eu vou morrer, mas eu sou inocente. E eu estou grávida de gêmeos. Tem três almas que estão em perigo. E Tamar é uma mulher fina. Ela em nenhum momento, ela acusa Yehudá. Nenhum momento. Ela agora tira uma coisa que ela tinha preparada. Ela pega alguns utensílios pessoais e fala, olha, manda para o Yehudá essas coisas e pergunta se ele reconhece de quem é. Porque o dono disso foi quem me engravidou. Imaginem a situação. Todo mundo vem na frente de Yehudá. Yehudá já foi uma pessoa que pisou na bola com o irmão. Os irmãos já desconsideraram ele. Vayered metechav, Rashi fala que ele yarad migdulato. O casamento dele, ele já perdeu a esposa, já é viúvo. Dois filhos faleceram. A vida dele não está nenhuma, não está mar de rosas. Não está mar de rosas. E agora chegou uma mulher. A nora dele não é uma mulher imoral. Todo mundo já decidiu, todo mundo já entendeu. E Yehudá agora está posto numa prova pública. O que, que você vai reagir, Yehudá? Qualquer ser humano normal entende que se Yehudá assume a culpa, nesse momento ele pode se enterrar. Pela decência dele, da família dele, do nome dele, deixa passar, se faz de bobo. Se faz de bobo. Vem a Torá e fala que Yehudá nesse momento falou, Tzatkaim imeni. Essa mulher é honesta. Eu engravidei ela. Imagina a situação que Yehudá está passando. Fala o Hazal! Nesse momento se prometeu Malchut para Yehudá. Nesse momento Yehudá ganhou o reinado. O quê? Como assim? Yehudá provou que ele é uma pessoa que não tem corrompível. Ele é uma pessoa de justiça. Errar, todo ser humano erra. É, a gente pode pisar na bola. Mas você sabe assumir teu erro, tua culpa depois? Você sabe voltar atrás? Você está pensando num bem maior ou você está pensando em você? E Yehudá provou que ele está pronto a se enterrar para não matar três almas. Ele está pronto a se matar de humilhação e saber assumir a culpa e falar que a outra pessoa tem razão. Essa mulher que está queimada para todo mundo é uma mulher que já matou dois filhos dela, de Yehudá. Dois casaram com ela e morreram. Tem uma lahana gmará, que uma mulher que casou com dois ou três homens, já vamos falar a respeito, e três maridos faleceram na mão de uma mesma mulher, essa mulher não pode mais casar, porque ela é considerada uma katlanit. Sabe o que é katlanit? Assassina. Todo mundo casa com essa mulher, morre. Uma mulher que é viúva, precisa ser, de três maridos, essa não casa nunca mais. Ela é katlanit. Gmará é uma serra de ovamoto. E a gmará discute, é três maridos ou é o terceiro? É três ou o terceiro? Talvez é só dois. E Yehudá só passou dois, não tinha passado o terceiro. E aí falam a respeito para Shadrachim, que foi com Yehudá, não foi com Yehudá. Tamar é praticamente uma katlanit. É uma mulher assassina. Quem casa com ela passa perigo, morre. E quem sabe? Yehudá soube assumir. Até a Torá não contar para você, ninguém sabe o que aconteceu. A gente tem de um lado os netos de Jacob Avino, filhos de Yehudá, e do outro lado tem uma mulher. Não deve ser qualquer mulher que casa com os filhos de Yehudá. Mas tá bom, quem já é essa mulher? Ela tá matando um, matou dois, e Yehudá tá morrendo de medo dessa mulher. Provavelmente já difamaram ela, já difamaram essa mulher. O terceiro filho ele não quer dar. E agora essa mulher aparece grávida, ninguém imagina que Yehudá. Quanto já falaram dela, julgaram ela, prepararam a fogueira, ela está no caminho da fogueira. Yehudá pode só se faz de bobo, eu vou falecer com esse segredo, acabou. Yehudá não é uma pessoa corrupta. Yehudá, nesse momento, prova que ele é rei. Esse é o mundo da Torá. No nosso mundo, quem mais mente, mais engana. E quem mais aparenta ser bom, mais forte ele é, melhor ele é. No mundo da Torá, quanto mais verdadeiro você é, mais rei você vira. Quanto mais você pensa no povo, na nação, no outro, isso você prova ser rei. E a gente está descobrindo muitos, muitos grandes reis na nossa nação. Muitos grandes reis. 7 de outubro, Anar Eliakim Shapira, um soldado de 22 anos, ele estava dia de folga, era dia de folga dele. Anar Eliakim Shapira, dia de folga. Ele começa a escutar tiros, ele começa a escutar tiros. Ele, na hora que escuta isso, ele sai correndo e vai para o sul. Ele começa a ir para o sul e ele começa a ver que está tudo um desespero. Ele pega dezenas de pessoas, e consegue se esconder junto com eles dentro de um miklat, tá? De um miklat. O que acontece é que passa um tempo, os mechablim vão entrando um no outro, eles acham esse miklat. E eles começam a ver que dentro do miklat eles não sabem o que tem, então decidem pegar uma granada e jogar dentro. Eles pegam uma granada e jogam dentro. Anar Eliakim Shapira, quando vê isso, ele sai correndo, pega a granada e joga de volta já para os mechablim. Os mechablim tentam fugir, alguns se machucam. Eles pegam uma segunda granada e jogam dentro. Anar Eliakim Shapira segura a segunda granada e joga de volta. Ele fez isso 7 vezes. Na oitava explodiu na mão dele. E ele salvou dezenas de pessoas. Porque ele não estava pensando nele, ele estava pensando nos outros. Isso é um rei de verdade. Isso é um rei de verdade. Matan Barjel é um dos soldados que ajudou Tzahal a recuperar Niram, um menino de 19 anos. Ele era Golani, ele e mais 7 amigos estão num tanque. Eles estão num tanque tentando tirar os árabes 7, 8 de outubro do solo israelense. Quando de repente chega alguns mechablim, pegam uma granada e jogam dentro do tanque que eles estão, no caminhão que eles estão, o que foi? Matan Barjel não pensa duas vezes. Ele é o primeiro a ver a granada, ele está do lado da porta, ele tem como fugir. Ele se joga em cima da granada e a granada explode em cima dele e ninguém sai sem um risco. E ele falece dessa granada. A última palavra que ele falou, a última frase que ele falou para o médico que foi atender ele e pegou ele nos últimos momentos da vida dele, ele falou: eu tentei a minha vida inteira fazer por salvar a Israel. É isso que eu queria. Eu vivi para proteger o povo judeu. Isso é um melech. Melachim são pessoas que fazem pelo outro. Pessoas que não procuram eu e que me importam o meu meio. E Yehudá, ele chegou num momento que ele está se enterrando, ele está acabando com a vida dele. Falou: tem uma mulher inocente aqui que foi injustiçada, ela foi acusada. Eu acusei ela. Eu acusei essa mulher. Eu, Yehudá, achei que ela matou meu filho Er. Eu achei que ela matou meu filho Onan. E eu, Yehudá, acusei ela que ela teve uma relação fora do casamento quando ela estava prometida para o meu filho Sheila. E eu fiz publicamente no Beit Din o julgamento dela. E foi decidido pela Alahá que ela precisa ser queimada. Ela mandou de uma maneira muito, muito fina. Yehudá, eu estou grávida de quem é o dono dessas coisas pessoais. E Yehudá reconheceu que era dele. Se ele ficava quieto, ela estava queimada. Ninguém nunca ia saber dessa história. Essa história ia ser só o Shamayim, ele ia pagar por isso. E Yehudá falou: isso não. Isso não. E se eu te pergunto, qual que é o fim da história? Yehudá vai ser enterrado vivo. Vão queimar esse homem vivo. O que que não vão falar dele? O fim da história é que Hashem falou: de você vai sair os reis de Am Israel. Você provou que você é um rei. Você provoca que o teu DNA é real. Real não é a limusine que você anda ou a coroa que você usa na tua cabeça. Isso daqui é ser escravo da nação. Uma pessoa que precisa agir, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão escrever de mim? Capa de jornal, não capa do jornal. Que tamanho vai ser minha foto? Como eu saí? Como eu não saí? Saiba que você é um escravo. O que vão falar de mim? Seguidores, não seguidores? Você é escravo dos seguidores. Você é escravo do teu meio social. Você não é rei. Eu lidero grupos, quantas pessoas me seguem? Se você pensa que vão falar, você não lidera nada. Eles estão te liderando. Yehudá é uma pessoa que lidera de verdade. Porque ele pensa que é certo, que é errado. Ele tirou conclusões erradas até hoje. Ele acusou uma mulher injustamente. Mas ele não fez por mal. Quando ele percebeu o erro, ele soube falar tzadká e mimene. E daqui vem a Gemara e aprende de Tamar. Que grandeza essa mulher. Ela podia chegar e falar, Yehudá, sabe quem é Yehudá? Ele me engravidou. Ela não falou isso. Ela estava pronta a se matar e matar os dois fetos que estão na barriga dela. E a gente não ia ter David HaMelech, a gente não ia ter Melech HaMashiach, porque todos eles saíram de Peretz, do primeiro filho de Tamar. Mas eu não vou humilhar um homem. Eu não vou humilhar. Tamar é grandeza e Yehudá é gigante. Tamar preferiu ser queimada, ela e os dois fetos da barriga dela, e não acusar Yehudá. Ela só pediu, por favor, Yehudá, reconheça de quem é. Eu não sei de quem é, e se você não falar, eu também não falei. E Yehudá, que sou eu, deixar a cabeça e falar tzadkai mimene. Desse casal saiu Peretz e Zarach. Melech HaMashiach saiu daí. David HaMelech saiu daí. Rabbi Yehuda Hanassi saiu daí. Quem escreveu a Mishnah? Vamos mais um passo para Yehudá. E a gente volta a concluir o porquê, então, vamos entender aqui o Hatam Sofer, que é o shiur que a gente, aqui que a gente começou o shiur. Leaimeno. A gente tem 4 matriarcas, mas a gente começou com 2, na verdade. Rachel e Lea. Rachel e Lea. Tá bom? Não, matriarcas a gente tem, desculpa. 4 esposas de Jacob, estou falando. São 2, vamos chamar as principais, Rachel e Lea. Quem que é Lea? Se vocês querem me perguntar quem é Leá nos nossos dias, eu vou contar para vocês. Você sabe a menino, menina da tua classe que está na ponta sofrendo bullying? Que é zoado do primeiro dia do ano até o último? Que volta todo dia chorando? Que você tem certeza que essa pessoa não tem perspectiva para o futuro, não vai sair nada dela? Conhecem essa pessoa? Isso é Leá. Leá é uma mulher que ela tem uma irmã muito mais bonita, muito mais capaz do que ela. E Leá, todo dia falam, você vai casar com Esav. Você sabe o que dizer, você vai casar com Esav? Você é um zero, você não presta. Sabe a pior pessoa do mundo? É a única pessoa que vai olhar para você. Porque tua irmã vai casar com Yaakov. Ela, de tanto chorar, não sobrou um cílio no olho dela. Ela não tem cílios de tanto chorar. A Torá conta isso pra gente. Isso é Leá, isso é Leá. Tá ótimo. Então, Leá, o que acontece? Leá, uma vida já bem, bem, bem difícil. Finalmente chega Yaakov, ele direto já vai pro pai e fala, eu quero tua filha menor. Você vai pular irmãs? Yaakov, você não tem um pouco de sentimento pela outra menina? Não fala, não sei. Ele, escuta, você é a segunda, ninguém te quer. Você deveria casar primeiro, porque você é mais velha. Mas Yaakov, que um dia você pode sair caçar Esav por aí. Talvez ele olhe para você. Yaakov já escolheu. Ele ia passar 7 anos com isso. E ela entra num casamento. Ela entra num casamento. Tirando o Pshadra Pshon Shvadron, ela está consciente que ela está enganando o marido dela. Que mulher nessa sala estaria pronta a entrar num casamento consciente que está enganando o marido? Levanta a mão. O homem não quer você, ele quer tua irmã, tá bom? Ele quer tua concorrente, que é a pessoa que estava do teu lado a vida inteira e todo mundo falava, ela é o máximo, você é o mínimo. E o teu marido quer ela. E chega teu pai e fala, vamos enganar ele? E você entra nessa. Não é dar um susto, é enganar, é casar. É. Yaakov vai à noite e não sabe com quem ele tá. Então ela entra, imagina a autoestima dessa mulher que ela tá pronta a fazer isso. Imagina a autoestima. Próximo passo. Dia seguinte chega Yaakov e fala, Leá, o que você tá fazendo aqui? Eu sou tua esposa. Como minha esposa? Eu que casei com você. Não, você tá zoando de mim. Assim quanto o Midrash. Falou, não. Não tô zoando, sou eu. Um minuto. Você me mentiu? Mentiu o quê? Ontem eu falava, Rachel, traz um copo de água. Você me trazia. Rachel, eu tô indo pro banho. Você pode ir. Rachel, eu não sei o quê. Desliga a luz. Desliga. Rachel. Que é isso? Eu falava, Rachel. Eu falava, não sou Rachel. O que ele responde? Primeiro dia de casamento. Primeiro dia de casamento. Você tá me dando lição de moral? Sabe de quem eu aprendi? De você, você é um mentiroso. Eu? Óbvio que sim. Teu pai chegou e perguntou: você é Isav na hora de dar as brachot? Você falou: eu! É Isav. Fala, Arash. Eu? Sou Yaakov. É Isav? É teu Bechor. Você não enganou teu pai? Você está me dando lição de moral. Parabéns. Primeiro dia de casamento. Assim começou o casamento de Leah. Fala o Midrash. Desde lá ela virou snua, ela virou odiada pelo marido. Você tá me misturando bola. Você tá me mentindo. Midrash, tudo Midrash. Midrash Rabba. Ótimo. Se a gente acha que isso daqui abandonou ela, Leá passa um tempo e ela tem o primeiro filho. Tem o primeiro filho. Como ela chama o primeiro filho? Reuven. Fala Rashi. Reuven Bechori, Leben Bechor do meu sogro. Escuta. O meu filho, ele vai ter um concorrente com ele, que é Yosef. Que o meu filho é primogênito. O primogênito de Rachel vai ser Yosef. E no final, Yosef vai ganhar dobro, não meu filho. Como a gente contou no shiur passado, que de Yosef sai duas tribos, de Reuven sai só uma. Mas o meu filho não pegou ciúmes. Yaakov, quando rebou de Esav, Esav fez todo um escandaréu. Você está vendo teu primeiro filho, já consciente que teu filho é menos do que o filho que nem nasceu de Rachel. O que aconteceu? A autoestima dela acompanhando ela. Segundo filho, como se chamou? Shimon. Vayar Hashem Kisnuanochi. Deus viu que eu sou odiada e Deus me deu um filho. Você está tendo filhos? Você está começando tua família? Tira essa dor! Mas como ela vai tirar essa dor? A mulher está casada, Leá. Ela achou que ela se livrou de Rachel. Uma semana mais tarde, Rachel está na casa dela. Yaakov, ele vai para Lavan e fala: o que você fez? Você está louco? Você me enganou? Eu queria casar com Rachel. Você queria casar com Rachel? E você acha que eu vou casar minha filha menor antes da mais velha? Você quer Rachel mais 7 anos? Tá bom. Agora eu não vou trabalhar e casar. Eu caso depois eu trabalho. Lavan fala: não tem problema. Eu sou bonzinho, né? Lavan fala. O que ele faz? Sheva Brachot. Terminou Sheva Brachot de Yaakov e Leah. Terminou Sheva Brachot. Em vez de ir para lua de mel, o que ele faz? Leah, desculpa, eu estou indo para o meu casamento. Casamento? É. Pode ficar em casa. Não sei se está convidada. Eu vou casar com Rachel. Quê? Leá tem uma semana de felicidade. Uma semana. No oitavo dia, em vez de viajar para a lua de mel, Yaakov vai para Rupá e traz Rachel para casa. Primeiro filho já está comparando com meu filho, com o filho de Rachel. Tá bom. Segundo filho, snua, eu sou odiada. Uau. Terceiro filho, Levi. Apam yelave etishi. Agora meu marido vai me acompanhar. Já tenho 3 filhos. Leá, quanto trauma você tem? Leá é uma mulher traumatizada. Leá é uma mulher traumatizada. Primeiro filho, nome. Segundo filho, terceiro filho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela finalmente tem o quarto filho. Quem é o quarto filho de Leá? Yehudá. Nesse momento ela entendeu. Eu saí por cima. Eu saí por cima. Fala Arashi. Leá e Rachel sabiam que Jacob vão casar com 4 mulheres. Leá e Rachel sabem que eles vão ter 12 filhos. Matemática simples, 12 dividido por 4, quanto dá? Cada um precisa ter 3 filhos. Eu já estou tendo 4. Eu sou melhor que as outras. Eu sou melhor que as outras. 12 filhos, se eu já tenho 4, eu vou ter mais que as outras. Porque você agora precisa dividir os 8 que sobraram em 3 mulheres. Como você vai fazer? Só se uma tiver um, outra um, aí vai ficar, vai sobrar 6, outras 6, vai ser mais do que eu. Leá já entendeu que ela saiu na frente. Conta a Torá. Aquela mesma Rachel que passou o simanim para Leá, aquela mesma Rachel que ela teve dó. Leá casou por dó. Yaakov casou com Leá por dó, porque Rachel teve dó. Falou: ah, tá bom, eu te divido, meu marido. Pega o simanim para você. E Leá sabendo de tudo que está acontecendo. Ela está consciente que ela enganou. Isso é um midrash. Tem um jeito, uma maneira diferente de estudar. Tem provas fortíssimas. Não vem agora o caso. Estou levando conforme o midrash. Conta a Torá que Rachel ciumou a irmã dela depois do quarto filho. Ciumou. E ela vai para Yaakov e fala: Yaakov, eu quero filhos. Eu quero filhos. Como você quer filhos? Eu estou no lugar de Deus que vou te dar filhos? Rachel fala: um minuto. Teu pai não rezou pela tua mãe? Para ter filhos? Você não reza por mim. Meu pai não tinha filhos. Eu já tenho de Leá. Pergunta Arashi, um minuto. O que aconteceu com Rachel? Começou a ciumar. O que Rachel está ciumando de Leá? Rachel, você não é uma mulher de ciúmes. Você estava pronta a dar teu marido e talvez ele nunca ia mais errar. Imagina só você enganando teu noivo. Teu noivo ia falar, eu não vou casar com você. O pessoal chega na noite da chupá, teu noivo combinou tudo com você, na noite da chupá você manda outra mulher no teu lugar. Eu sairia da chupá e falo para minha noiva, nunca mais. Nunca mais. Nem você, nem tua irmã. Divórcio as duas e volto para minha terra. Você tá... E a cova é bonzinha, mas Rachel, ela pegou um risco de nunca mais. De repente, Leá tem o quarto filho, ela ciumou. Fala Rashi, o que, que ela ciumou? Fala Rashi. ותקנה רחל באחותה קינה במעשיה הטובים. אמרה, אילולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים. Ela ficou ciúme, sabe do quê? Se Leá está tendo tanto filho, ela deve ser tzadeket. Ela deve ser melhor do que eu. Porque se eu fosse boa de verdade, Deus ia me dar filhos. Se Deus não me deu, deve ser que ela é boa, eu não sou boa. Rachel é uma mulher que não é negativa. Ela quer procurar o que melhorar. O que melhorar. Então agora vamos voltar para Leá. Leá teve quarto filho. Teve quarto filho. Normalmente a gente tem um conceito Evet Kimloch. Vocês conhecem aquelas pessoas que passaram bullying o ano inteiro e de repente ganham um prêmio não normal e é considerada a melhor pessoa do ano? O que ele faz? Está na hora de eu esfregar na cara de todo mundo. É o momento de esfregar na cara de todo mundo. É na hora de jogar na cara. Agora eu vou jogar na cara. Pobre que virou rico. Ele precisa mostrar para todo mundo que ele virou rico. Rico que é rico sempre. Todo mundo sabe quem sou eu. Meu sobrenome é tal. Todo mundo sabe que esse sobrenome é ser rico. Uma pessoa que era do lixo. Não era nada. Era mendigo e virou rico. Todo mundo precisa saber que eu virei rico. Ele precisa só roupa de marca para mostrar. E precisa carro para mostrar. Precisa mostrar porque eu virei rico. Evet Kimloch. Leá, nas nossas situações, ela deveria pegar o quarto filho e agora esfregar na cara de todo mundo. Conta a Torá. Como ela chamou o quarto filho? Yehudá. Que Yehudá? Apam ode et Hashem. Agora eu vou agradecer a Hashem. Porque não, eu não mereço, é tudo de Deus. Como? Leá é uma mulher que ela casa, primeiro filho, um filho. Pelo segundo ano, dois filhos. Terceiro ano, três filhos. Quarto ano... Ela agora começa a descobrir que a vida dela é perfeita. Ela tem um trauma até hoje. Agora é o momento dela se vingar, devolver. O que ela faz? Ela não se vinga. Ela cresce, ela levanta a cabeça e fala, Deus, obrigado, é tudo teu. É tudo teu. É uma pessoa que pode ganhar todos os privilégios. E em vez de pegar privilégio e aproveitar para pisar, ele joga tudo para Deus. Uma pessoa dessas não é corruptível. Yehudá nasce como símbolo de agradecer a Hashem e não levar força para mim. Não sou eu, é Deus. Não é minha força, não sou eu o máximo, porque você começa a falar eu. Esse eu vai fazer o que eu acho. E esse eu vai aproveitar o poder para pisar em outros. E esse eu vai fazer coisas indecentes. E eu dá, não. Quando tudo está perfeito. Se até agora eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza que eu sou perfeita, Leá, sabe? Deus, obrigado que você me tirou do poço e deixou levantar a cabeça. Não sou eu, é você, Deus. Yosef HaTzadik, ele sai do poço. Parou, chega e fala, você é um gênio. Como você desvendou o mistério dos sonhos? Falei, Yosef, não sou eu, é Deus. Pessoas que não estão procurando respeito, kavod, não estão procurando pensar, levantar, pisar, essas pessoas são reais. Isso é ser um rei de verdade. Isso é ser um rei de verdade. E Yehudá já nasce provando ser um rei. O nome que ele leva, a essência dele como a mãe traz ele para o mundo já reconhecendo. Ela foi pisada do dia 1. Quando ela pôde levantar a cabeça de verdade, ela não levantou a cabeça e começou. Agora que me aguentem, de jeito ou maneira. Hashem, obrigado que você me tirou dessa. Porque eu não mereço. Não é por mim, é por você. Hapam ode et Hashem. Conta uma história. A gente às vezes costuma, sabe, agradecer a Hashem, obrigado a Hashem, tudo. Mas em que momento você te agradece a Hashem? Conta que uma vez chegou em Jerusalém, uma pessoa decide fazer um kiddush no Beit HaKnesset, ele está doando um kiddush, e ele levanta para falar, ele fala, olha, eu estou fazendo esse kiddush em agradecimento a Hashem, que Baruch Hashem, semana passada, eu estava andando na rua, e logo além não fui atravessar, eu não olhei para os dois lados, um carro subiu em cima de mim, e eu podia ter ido. Chamaram a Tzalá, ambulância, me levaram para o hospital. E Baruch Hashem, depois de 2 dias eu estava em casa andando, não aconteceu nada. Eu estou agradecendo a Hashem. Ótimo. Semana seguinte, tem uma pessoa fazendo Kiddush e fala, olha, eu me inspirei no Kiddush da semana passada e eu comecei a lembrar, calma aí, meu filho passou um acidente de carro. Ele estava atravessando a rua, ele não viu o ônibus e o ônibus quase bateu nele e ele caiu e não sei o quê. E eu agradeci, semana passada eu vi o Kiddush, agora eu quero fazer, Kiddush também, eu quero agradecer a Shem. Psh, maravilhoso. Terceira semana tem mais um Kiddush. Aí todo mundo, e aí, o que aconteceu? Qual foi o acidente? Ele levanta no Kiddush e fala, eu me inspirei nos últimos duas semanas. Falou, o que foi? Semana passada a gente escutou do menino que foi atravessar e o país fez Kiddush. Faz duas semanas do homem que saiu do carro e que o carro bateu nele, não aconteceu nada, fez Kiddush. Eu quero agradecer que Baruch Hashem, eu tenho 34 anos. E há 34 anos eu estou atravessando as ruas e nunca nenhum carro bateu em mim. Obrigado, Hashem. Eu me toquei que isso não é tão óbvio. Quando as coisas estão indo bem, a gente precisa lembrar de Hashem também. Não só quando está indo mal. E eu termino com essa história, com umas histórias bem, bem, bem famosas, mas quem conhece sempre vale a pena repetir, e quem não conhece realmente é uma história espetacular. Rabbi Melech Führer, um dos heróis da nossa geração, um dos heróis de Am Israel, Rabbi Melech Führer, ele tem uma instituição chamada Ezra Lamarpé. Ezra Lamarpé, coisa que só vai encontrar no povo judeu, só no povo judeu. Rabbi Melech Führer, uma pessoa religiosa do primeiro dia, ele não estudou medicina, mas ele teve, eu acho que, talvez estou confundindo a história dele com Hanania Chola, que também é outro anjo da nossa geração. Eu não lembro exatamente o que, eu acho que é o sogro dele que foi doente. Isso é o Hanania Chola. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, ele acabou tendo muito contato com doutores. Ele começou a perceber que ele é um homem que faz contatos. Então, ele acabou conhecendo muitos doutores por doenças na família, não lembro qual que é o caso. Então, ele começou a ver que cada vez que ele precisa de contato, ele conhece quem precisa, quem não precisa. E amigos começaram a ligar para ele e falaram, Melech Führer, eu preciso talvez conseguir com não sei o que. Vai para esse doutor, vai para aquele doutor. Ele começou a fazer contatos infinitos com doutores. E hoje ele é o maior Meayetz Refui do povo judeu. Lo aleinu velo aleichem, que a gente nunca saiba de problemas, qualquer problema que um Yehudi tem no mundo, se é grave, se está com dor de dente, você vai no dentista, não precisa se preocupar. Se é grave, normalmente você liga para Ezra Lamarpé e você fala com o Rabbi Melech Führer. Ele vai te pedir todos os teus exames, ele vai te falar que exames ele acha importante, vai te pedir os exames, ele olha, vai para os Estados Unidos, para tal hospital com tal doutor. Não, mas você onde mora? Em tal país. Tá, em dois dias você chega nos Estados Unidos, tá bom. Ele levanta o telefone, diz que precisa, o doutor está te esperando na hora que você precisa, no hospital que ele combinou com você. Se é Israel, ele te fala, vai agora para tal hospital, para tal doutor. Não, mas eu já fiz o contato, o doutor está te esperando. Ele é chesed sem fim. Infelizmente, por um caso de um da nossa comunidade que estava com câncer aqui no Brasil, um familiar dessa pessoa que estava com câncer trouxe ele Melech Führer para o Brasil e ele tem conhecimento vasto também da medicina no Brasil. Ele teve outro caso na Mekor Chaim, quando precisou, o caso do filho do Rav Kleiman, ele ficou com a Mahalá, ligaram para o Melech Führer, ele falou, ele pediu todos os estudos, falou, Einstein, não vai para os Estados Unidos. Estavam para ir para os Estados Unidos, Einstein, Estados Unidos não. E Baruch Hashem, foi Hashem, não foi Melech Führer, com o vasto conhecimento dele, você vai com tal doutor, você vai em tal machlaká. Detalhes. Ótimo. Às vezes você não tem dinheiro para isso. Próximo passo do Ezra Lamarpé. Quem tem necessidade financeira, eles podem ajudar. Em muitos casos, eles também estão ajudando. Então, além de Velo Alechem, que a gente nunca saiba, se você tem um problema sério de medicina, um dos primeiros ktove, dos primeiros endereços que se ligam em Yehudi, Ezra Lamarpé. Tenta falar com o Melech Führer. Ele vai poder te ajudar. Aonde? Com quem? Te conseguir horário com os doutores mais difíceis que sejam. E financeiramente, muitas vezes que precisam, eles também estão prontos a ajudar. Tá bom? Quando o Melech Führer, uma vez ele está com uma reunião importantíssima, um dos Yehudim mais ricos da Bélgica, chegou em Israel, e ele está conhecendo muitos lugares para destacar, ele quer conhecer Ezra Lamarpé. E ele combina, ele e Rabbi Melech Führer, eles vão se reunir num hotel que está esse milionário belga, em Jerusalém, perto do Kotel. E a reunião vai, eles estão, talvez no King David, talvez no Metzudah David, talvez no Mamila, não sei que hotel é, mas algum hotel perto do Kotel, e eles estão reunidos,
9, 10, 11 da noite eles estão reunidos, e Elimelech tira todas as pastas e começa a apresentar tudo o que eles fazem e tudo o dinheiro que ele precisa para continuar esse projeto maravilhoso que ele faz. Então esse belga, esse Yehudi belga, Baruch Hashem é muito, muito rico, ele se impressiona demais, e ele começa a escutar tudo e fala, eu quero ser sócio teu, eu quero fazer parte do teu projeto, eu quero te doar. Elimelech fala, olha, fala uma coisa, eu acabei correndo muito de Bnei Brak, eu não fiz Arvid, você já fez Arvid? Falou, não, não fiz Arvid ainda. Falou, ótimo, eu entendi que você está do lado do Kotel. E eu entendi que eu não vou ter problema com o Arvid, mas não imaginei que ia ser tão tarde. Vamos fazer Arvid e depois a gente assina. Vamos fazer Arvid e depois você me termina a tzedakah. Falou, ótimo, eles estão chegando meia-noite e meia quase no Kotel. E esse Yehudi, milionário belga, eles estão chegando. Perto de uma da manhã, eles estão chegando no Kotel. Eles chegam no Kotel, tentam juntar Minyan, uma coisa que não foi tão difícil. Mas o Melech Firer, quando ele chega, ele justo põe o olho numa coisa que não é rara no Kotel, é maravilha, nada de raro. Mas tem um Yehudi Hasid Belz, ele está no Kotel chorando que nem uma criança. Coisas normais no Kotel. Ou se um Yehudi precisa abrir o coração, onde ele vai, se não Kotel, é maravilha. E ele vê esse Yehudi como ele está chorando, como ele está rezando. Tá bom. Nada de impressionante demais. Até que eles juntam o Minyan, até que eles rezam, até que ele termina a tefilá, o outro termina a tefilá. Meia hora mais tarde eles estão para ir embora do Kotel. Melech Firer, antes de sair, ele vai olhar aquele Yehudi Hasid Belz, ele está na mesma posição há meia hora atrás, chorando que nem um neném, chorando com lágrimas, o cara já está molhado. Melech Firer começa a ficar preocupado, fala, calma aí, calma. Um Yehudi, 1h15 da manhã, chorando no Kotel, meia hora seguida, 40 minutos seguidas. Esse homem está em Metsuká. Esse homem está em uma situação de desespero. Então ele vira pro belga e fala, escuta, eu não consigo ver um Yehudi sofrendo assim. Eu já vi no Kotel, já vi gente chorando. Esse está me chamando demais a atenção. Tem alguma coisa errada na vida dele. Oh, tá bom. Fala, olha, você veio aqui fazer uma mitzvah. Eu quero fazer duas mitzvot em uma. Falou, o quê? Falou, esse Yehudi que está lá está em problemas. 40 mil. Ele falou, olha, eu também percebi ele chorando. E eu chorando em voz alta, soluçando. Vamos fazer assim. Se ele tem qualquer assunto que tenha a ver com medicina, eu pego sobre minhas costas, eu vou me ocupar dos melhores doutores para atender qualquer coisa que ele precisa, ele ou familiar. E se é problema financeiro, você resolve. Vamos ganhar mais uma mitzvah? Belga fica impressionado, falando de Yehudi que eu nunca vi nem nada. Gostei, teu dentro. Se é dinheiro eu, se é refuar você, fala o belga para o Melech Firer. O Rafir ele encosta nesse Yehudi, coloca a mão no ombro, fala boa noite, Rebit, como vai o senhor? Ele está no meio de rezar, ele faz carinho, dá um tapinha. E esse Yehudi meio que está, desculpa, como posso te ajudar? Falou... Não, estou rezando. Sim, eu percebi que você está rezando. Como eu posso te ajudar? Falou, nada. Não. Me abre o coração. Me fala qual é o teu problema, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Qual é o teu problema? Falou, nenhum. Falou, como nenhum? Você tem um problema, só me fala, não tenha vergonha, eu quero te ajudar. E ele fala, não, Baruch Hashem, nada. Falou, você sabe quem sou eu? Falou, não sei quem é você. Falou, eu sou Elimelech Firer. O Rafiner, Desamar, sim. Uau, parabéns pelo teu trabalho, eu sou teu fã. Eu tô impressionadíssimo com o teu trabalho. Uau! Eu nunca vi foto tua, não sabia quem você era. Você tá de parabéns. Falou, tá bom. Agora que você já sabe quem sou eu, você sabe que eu sou Desamar, óbvio que sei. Como eu posso te ajudar? Nada? Mas não. Eu sou o Rafiner, eu tô aqui para te ajudar, eu quero te ajudar. Deixa eu fazer essa mitzvah, por favor. Qual que é o teu problema? Falou, o que você está falando? Falou, desculpa, eu não te apresentei. Do meu lado está fulano de tal. Você escutou dele? Falou, não. Ele é um dos Yehudim mais ricos da Bélgica. Ele trabalha com diamantes, é dos grandes vendedores de diamante. Ele está pronto a te ajudar financeiramente, o que você precisar. E se você tem qualquer problema de medicina, deixa comigo. Eu vou trazer os melhores médicos que você precisar para Israel. O que você precisar, a gente vai te ajudar. Se eu olhar e falar, desculpa, eu não sei o que vocês estão falando. Baruch Hashem, eu não tenho problema de financeiro. Eu não tenho problema de médico. Eu não tenho problema nenhum. Na fila, ele falou, não estou entendendo. Como você não tem problema nenhum? Ele falou, não tem, Baruch Hashem. Ele falou, estou há 40 minutos aqui olhando para você. Você está chorando que nem um neném? Eu sei que tem um problema, só me fala qual que é. Ele falou, é isso que você está falando? Ele falou, é. Ele falou, não, problema nenhum. Ele falou, como não? Falou, vou te explicar o que aconteceu. Ontem à noite, Foi o casamento da minha 10ª filha. Baruch Hashem, eu tenho 10 filhos. E você sabe, quando você precisa começar a casar os filhos, a preocupação começa a subir. Casar filho não é uma coisa fácil. Com quem vai casar? Financeiramente, como você vai pagar o casamento? E onde vai morar? Casar filhos não é fácil. E eu estava preocupado toda essa época. E ontem eu casei minha 10ª filha. E hoje eu vim agradecer a Hashem pelo presente que ele me deu. A filha olha e fala, como? Eu, sim, é isso que eu estou chorando. Eu não estou pedindo, eu estou emocionado, agradecendo. A filha falou, o quê? Eu já vi gente chorando assim de pedir, de agradecer. E eu não ia agradecer a Hashem por o que ele me deu. Sabe o que é casar 10 filhos? Sabe o casamento que eu tive ontem? Eu saí do Sheol Arachó direto para o Kotel. E eu estou há 40 minutos, e você me cortou no meio, agradecendo a Hashem pelo escuto que ele me deu. Obrigado, Hashem, por tudo. O Rafir, ela baixa a cabeça e falou, desculpa, eu já vi muita gente chorar no meu escritório. Mas normalmente eles estão com problemas. Chorar dessa maneira, agradecer, eu nunca vi. Você me dá uma brachá? Isso é Yehudá. Tá tudo bem. E aí você agradece. Tá tudo bem na tua vida, a vida tá indo perfeito. Ótimo. Agora você lembra de Hashem, não é o momento de esquecer. A gente não tem só Hashem quando tá tudo ruim. Hashem tá de verdade na nossa vida quando tá tudo bem. Rabi Yehuda HaNasi vai escrever as Mishnayot. E ele viu que os Hashmonaim pegaram o reinado na mão deles. Fala, Rabi Yehuda HaNasi, eu não tô com dor pessoal. Vocês fizeram um erro. Para ser rei, precisa ter o DNA de Yehuda. O Kohen, ele tem um papel importantíssimo. Ele é o sacerdote. Ele pode servir o povo judeu. Mas ele não é quem vai reinar. Hashmonaim, vocês fizeram um erro. Porque reinado pertence a quem tem DNA de real. Uma pessoa que não vai se corromper. Uma pessoa que está na situação de Tamar, vai falar Tzadka Himimeli. E se está indo tudo bem, vai lembrar que é de Hashem e não sou eu. E, infelizmente, eu não posso fazer a Mishnat Hanukkah. Essa Mishnah eu vou pular. Não porque Rabi Yehuda HaNasi estava ofendido, e sim porque ele entendeu que vocês erraram. Melech é uma pessoa que não depende dos outros. É uma pessoa que reina porque ele é um rei verdadeiro, indiferente do que vão falar e que vão pensar. Isso é um Melech verdadeiro. Isso é Meluchá. Isso é Malchut. Então, Bezat Hashem, vamos levar essas lições aqui de Yehudá, de Malchut Bemet. E aqui qualquer um pode ser Melech. Melech é quando você tem autocontrole 100% de tudo que é teu. Yosef chegou a ser Melech, porque ele não desviou em situação que for, ele não mudou o ser dele. Isso é Malchut de verdade. Na nossa Parashá, se você acha que Yosef vira rei na Parashá que vem daqui duas, Yosef virou rei na nossa Parashá, quando ele tinha tudo para dar errado e levantou a cabeça. Você quer saber quando Yehudá virou rei? Na nossa Parashá. Ele não vai virar rei quando Davi da Melech virar rei. Hoje ele virou rei, porque ele estava na situação que qualquer ser humano teria muita dificuldade de assumir a culpa, porque ele sabe que assumindo a culpa ele vai se enterrar, e ele não assumiu a culpa. Desculpa, ele não jogou a culpa, ele assumiu a culpa. Ele assumiu a culpa. Ele soube reconhecer. E nesse momento ele passou a ser rei. Casar com o Baruch.